seu podcast semanal de games.
Apertem start, estamos começando o 11º round do podcast Nowload. Dessa vez, como prometido, um super especial sobre a E3, a polêmica E3.
Já foi mais polêmica, mas ainda assim polêmica.
É, polêmico por outros motivos agora, né? E antes de mais nada, vamos aos nossos participantes. André, nova profissão, Hitman de jogadores casuais. Meus conceitos de vergonha alheia foram totalmente revolucionados pela E3 2008.
Thiago, evoluindo do nível estudante desocupado para estudante estagiário e habilidade especial, relembrar os áureos tempos da E3.
Yogo, classificação, porco espinha azul velocista, dotado de um único gigante globo ocular no lugar da massa encefálica. Maior fraqueza, contaminado pela doença da Team Sonic, perco maldito 50 pontos de carisma por ano.
4. É Bada, level 13, e eu tenho o poder de me matar caso saia Metal Gear Solid 4 pro Xbox 360.
Caso saia? Foi bom te conhecer então, cara.
Uma pessoa a menos no nosso cast. É.
Aí, gente, tem vaga aberta. Quem quiser entrar aí, se inscreva.
Okay. Então, cara, hoje a gente vai discutir E3 2008. Obviamente não vai dar pra falar de todos os jogos anunciados e mostrados nela, senão a gente ia ficar aqui falando até o Natal.
Também fazer o possível pra não nos focar em japoneses dançando, né, porque...
Tudo em seu tempo.
Tudo bem.
Então a gente vai falar um pouquinho da história da E3 e tentar focar principalmente nas conferências de cada empresa desse ano. E no final a gente faz um balanço geral e damos nossas opiniões e tudo mais. Mas antes de tudo isso, vamos aos nossos e-mails e comentários e daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos lá, nossas leituras de comentários e e-mails. Estou aqui com o Fred.
Longos dias e belas noites.
Novamente o Fred, já está virando praticamente o leitor de e-mails oficial do site, né?
Eu me sinto feliz com isso, eu gosto de ler e-mails, comentários e discutir eles.
Então, Fred, nós falamos sobre um jogo não mainstream essa semana, né? De acordo com as pessoas, né? Eu fiquei surpreso, cara.
Eu também, cara, eu tomei um susto com isso. Parece que, assim, teve dois tipos de ouvintes, né, basicamente, nesses comentários. Tiveram os caras que já jogaram em algum momento da vida deles Soul Calibur, e esses caras amaram a série, falaram muito bem dela e gostaram do cast. E tem os caras que não conheceram a série ou que não gostam de jogos de luta e tal, que não gostaram tanto assim, né, cara?
É, exatamente.
Eu acho meio estranho não ter paciência pra jogos de luta, porque eu tenho muita, né? Mas enfim, tem gente que não tem.
Talvez pra eles jogos de luta seja o mesmo que pra gente seja jogo de futebol, entendeu?
É, deve ser.
Então vamos lá, nossos e-mails e comentários. Pode ler o primeiro aí, Fred.
O primeiro é do Hayabusa-san.
É, né? Sim.
Olá, eu sou o Ninja Gaiden, do Rio de Janeiro, e gostaria de parabenizar vocês pelo podcast de um dos meus jogos favoritos, Soul Calibur, que tive o prazer de acompanhar desde a época que era Soul Edge. Mas esse cara é clássico, hein?
É.
Primeiramente, eu concordo com o Bada sobre Tekken. É uma excelente série que pode ser apreciada tanto por iniciantes quanto por experientes. E essa história de que jogar apertando botões tem grandes chances de vencer funciona melhor contra a máquina do que no versus mode. Bom, excelentes comentários sobre Soul Calibur, principalmente porque deram bastante ênfase na estratégia que ele possui. Diferente de outros jogos de luta 3D que usam combos já pré-definidos, como por exemplo em Tekken, onde todos os personagens têm pelo menos um combo de 10 hits. Em Soul Calibur você tem vários golpes que usa nas melhores horas e podem ser linkados para formar os mais diferentes combos e atacar de modo frenético, como é o caso do Maxi, Ataque e Rafael. Ou simplesmente esperar melhores momentos para desferir ataques únicos que acertem o personagem desprevenido com bastante dano, como Mitsurugi, Astaroth e Siegfried. Cara, deu um review Soul Calibur aqui, né, velho?
Acho que o que ele quis dizer basicamente que a gama de possibilidades em Soul Calibur é tão grande que você nunca vai ver duas pessoas jogando com o Max, por exemplo, do mesmo jeito, entendeu?
Uhum. É, assim, né? É, virar uma noite jogando vale mais do que mil palavras, né? Jogue em Soul Calibur, entenda que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, velho. É, e ele continua. Em Soul Calibur 4 já está confirmado o modo de criar os personagens, como possuindo 3. Embora vocês não tenham dado tanta atenção e não gostaram muito do Soul Calibur 3, é algo divertido, que na minha opinião só vem acrescentar no jogo. É só isso, mais uma vez, ótimo trabalho de vocês. Continue assim e valeu a pena esperar por esse podcast. Muito obrigado.
Muito obrigado, Marcos Paulo Ninja Gaiden. Próximo comentário é do Rafael Portilho, ou Portilo, 26 anos, Recife, Pernambuco. Olá, galera do Nowloading, aqui é o Rafael Portilho da Teia Cast. Vocês estão de parabéns pelo último Nowloading. Devo comentar que a qualidade de vocês está no nível dos grandes podcasts, como Nerdcast, Apadrocast e Guanabara.info. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ficou muito bom. Algumas falhas e faltas, é verdade, mas como disseram, ficaria um cast de mais de 3 horas, talvez o pessoal não gostasse tanto, se bem que eu não tenho nada contra. É, eu também, quanto maior pra mim o podcast, melhor, mas eu já vi pessoas reclamando de um podcast ter 40 minutos, entendeu? Então a gente tenta moderar um pouco nessa duração aí. Ele cita algumas coisas que a gente esqueceu de falar e alguns headshots também. É, assim, a gente recebeu muitos headshots e coisas que a gente esqueceu de falar, importantíssimas, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe, das pessoas. Foi o podcast que a gente recebeu os maiores e-mails, entendeu? Assim, e-mails gigantescos, e a gente adora e-mails gigantescos, manda e-mails gigantescos, sabe?
Nós lemos.
Lemos todos e ficamos muito felizes, assim, quando a gente vê aquele e-mail de, tipo, 20 parágrafos, assim, sabe, citando coisas sobre o jogo. E as pessoas, velho, demonstraram que quem conhece o jogo, sabe, é fã, entendeu?
É tipo, fã sabe mesmo, tudo. Exatamente, cara. Quem conhece não tem mais volta, o cara vicia. Exato. E é isso aí.
E muitas coisas que vocês citaram, ou a gente chegou a falar, ou a gente sabia, mas, né, não coube falar, porque...
Não dava.
Sabe, é coisa demais, cara, coisa demais. E algumas dessas, o Rafael diz aqui agora, cara, como vocês esqueceram de falar da abertura de Soul Edge, eu acho a melhor abertura de todos os games que existem, novos ou velhos. A música, em conjunto com a animação, torna a coisa muito empolgante. É, a abertura de Soul Edge é bem legal, mas acho que a gente falou da abertura de Soul Calibur 2, que pra mim é a melhor de todos os 5 jogos, inclusive do 4, que eu vi a abertura do 4 recentemente.
A opinião que ele tem pra Soul Edge, eu tenho pra Soul Calibur 2. A abertura de Soul Calibur 2, pra mim, é a abertura, sabe? The one opening to rule them all. Entendeu?
Exato. Eu acho, assim, a de Soul Edge muito boa, até porque na época o CG era absurdo a qualidade do CG, entendeu? Eu acho que tanto em montagem de cenas, quanto em escolha de cenas e música, inclusive, a de Soul Calibur 2 supera. Não tô falando de qualidade gráfica. Tanto porque a de Soul Calibur 4 e a de Soul Calibur 3 tem qualidade gráfica melhor, mas pra mim não superam nem um pouco a de Soul Calibur 2.
E aquele ritmo frenético, né? A música. Aí quando o corvo começa a subir o penhasco, aí fica calma a música, sabe? Fica só um instrumento tocando assim devagarzinho, aí vai e chega no Nightmare fazendo aquela pose toda, aí o corvo posa
cara,
nele.
Cara, essa abertura é muito foda, vamos ver
nossa,
agora.
Nossa, velho, que isso, velho. Aquela abertura é boa demais.
Ele continua aqui. No final de Soul Edge, a Sofitia quebra a espada fêmea de Cervantes e os estilhaços atingem seu ventre. Quando Cervantes iria matá-la, Taki surge e mata Cervantes. Taki decide levar Sofitia e os estilhaços e então Siegfried encontra o corpo de Cervantes, que se transforma em Inferno, uma manifestação da Soul Edge. Somente ao derrotar Inferno que Siegfried pega Soul Edge. Detalhe, em Soul Edge é possível jogar com Nightmare, uma das roupas secretas de Siegfried. Na verdade, você não joga com Nightmare, você joga com Siegfried skin Nightmare, né? Que ainda era um skin bem primário do Nightmare, com a armadura vermelha, assim, meio enferrujada ainda. Nem era o Nightmare que nós conhecemos, enfim.
Enfim, cara, não, esse lance do estilhaço acertar Sofitia, realmente eu não sabia, nunca tinha lido sobre
isso. Deve ter alguma coisa a ver com a gravidez dela e tal, né?
Bem, porque as crianças dela começaram a ficar meio sequeladas quando os pedaços da sua Edge começaram a ganhar energia, sabe?
Quem sabe num futuro Soul Calibur aí, a gente vai jogar com os filhos dela aí.
É, assim, né, Mitsurugi lá velhão, cheio das barras.
Soul Calibur The Elder Days. Caso vocês não saibam, Mitsurugi é totalmente baseado em Haomaru de Samurai Shodown, Samurai Spirits, né?
Parece muito, parece realmente, assim, absurdo, é indecente.
É. A própria Namco criou em Soul Calibur uma roupa para Mitsurugi, que é a roupa do Haomaru. É, eu esqueci de falar disso, eu lembrava dessa roupa.
Cara, eu sempre vi essa melhança, mas eu nunca achei que fosse de propósito. Rumores dizem que a Sofitia foi baseada na personagem de Joan of Arc. Não é confirmado isso, os criadores nunca falaram, mas as histórias das duas se parecem muito.
Complementando o que o Fred disse, Siegfried faz parte da mitologia nórdica, assim, sabe? O momento Bakumen lá no final. A mitologia fala do guerreiro que enfrentou um dragão imortal, e quando o dragão morreu, como assim? O imortal, e quando ele morreu...
Beleza. Meu filho, tudo que é imortal vai morrer em mitologia e em Cavaleiros do Zodíaco, não.
Tudo que é imortal vai morrer e tudo que é inquebrável vai quebrar.
Vai se quebrar, cara, vai se quebrar. O inquebrável escudo do Shiryu, eu já perdi a conta de quantas vezes isso quebrou.
Enfim.
Enfim.
Mas então, quando o dragão morreu, Siegfried se banhou em seu sangue, tornando assim imortal legal também. Exceto que uma única folha se prendeu ao corpo de Siegfried, sendo o único ponto não banhado pelo sangue, se tornando seu calcanhar de Aquiles, entre aspas. Ou seja, o único ponto onde ele poderia ser morto. Resta saber onde é esse ponto.
Mas o cara é burro, né, velho? É. Fala uma coisa, velho. Uma folhona, assim, nas costas dele. Sei lá, o cara não viu, velho.
Bananeira,
e,
não,
e...
né?
É. E outra coisa, será que a folha se tornou imortal também agora?
Ela tá lá, né? Um lado dela é imortal.
Até hoje a folha tá lá imortalizada. É. Você não consegue mexer com ela, não. Ele aparece.
Você vai bater na folha, você toma uma surra. Muito obrigado, Rafael Portilho, pelo seu comentário extremamente esclarecedor e informativo.
E rico em informações legais. Exato. Sobre o seu caso.
E, pessoal, não deixem de visitar a Teiacast. É um site que lista os podcasts. Você pode dar notas para os podcasts favoritos, reclamar daqueles que vocês não gostam, ver os novos lançamentos, ficar por dentro do mundo dos podcasts. E tá com um visual novo bem legal e várias novidades, então acessem lá. E não deixe de votar na gente se você gosta do nosso podcast.
É, se você não gosta, vote também, né?
Não custa nada.
Por favor. Tipo, não custa nada, cara. É. Tá lá, entendeu?
Próximo comentário, por favor, Fred.
Márcio, 15 anos, de Cruzeiro, São Paulo. Fala aí, pessoal. Conheci o podcast de vocês há 3 dias e passei um bom tempo ouvindo todos eles. Preciso dizer que adorei. Sobre o último podcast, tenho que comentar aqui, por favor, não se arrependa de terem feito podcast sobre Silent Hill antes, porque ele é meu preferido ever. Olha, que é isso. Foi muito nostálgico ouvir vocês falando sobre a situação de Silent Hill. Eu acho que ele é o que tem um dos conteúdos mais legais mesmo, mas sim. Assim, eu acho que, sei lá, hoje em dia...
É aquele negócio, se vocês acham que ele ficou tão bom assim no começo, acho que se a gente fizesse ele mais pro futuro assim, sabe, seria... É. Foda, entendeu?
Enfim, ele gostou do Silent Hill.
Muito obrigado, a gente ficou muito feliz.
Muito obrigado. Isso. Nós nos divertimos bastante gravando ele. Com certeza. E eu tive problemas pra dormir depois, mas enfim. Sobre a série Soul, tenho que agradecer a vocês por me mostrarem a trama por trás desse game e por ele ser um game de luta. Eu nunca liguei para o enredo desse tipo de game, sabe-se lá por quê. Afinal, temos mulheres seminuas e muita pancadaria. O que mais podemos querer? Mas saber que existe uma excelente história por trás do game faz querer jogá-lo novamente. Haja tempo. Gostaria de perguntar duas coisas. Quais são os consoles que vocês têm? Por que ninguém aí entende de portátil? Tipo, chega em Metal Gear, Portable Ops e Silent Hill Origins e todo mundo praticamente pula essa parte. Acho que tá faltando alguém aí que entenda de Game Boy Advance, DS e PSP.
Bom, pra saber os nossos respectivos consoles, é só você ir na parte sobre os membros, que tá lá no topo do site. E
ah,
você
é?
Pode... É.
Eu não sabia disso também, não.
Como legal. Sim, a gente fez nosso perfis lá.
Vou dar uma olhada lá de novo também.
Nós temos membros que possuem portáteis, mas o negócio é o seguinte, os jogos de portáteis, geralmente, ou eles não têm tanta importância para a série principal, como o Silent Hill Origins, que é, né, o famoso jogo para financiar o próximo projeto.
Sim.
O Silent Hill Origins, nem produzido pela Konami foi, e apesar dele acrescentar a história, é aquele acréscimo que se não acrescentasse também não faria falta, sabe? E às vezes fosse até mais interessante deixar um mistério do que ficar explicando tudo.
Não, é, com certeza, cara, coisas extras de Resident Evil, cara, abstrai mesmo, sabe? Não tô nem aí, entendeu?
Não estamos dizendo que os jogos portáteis desse tipo são ruins também, sabe? Tem o Metal Gear Portable Ops, que é excelente. E a gente não pulou ele. A gente falou que precisava ser dito, mas obviamente a gente não ia dar tanta atenção a ele quanto ao Metal Gear Solid 3, por exemplo. Muito obrigado, Márcio. O próximo comentário é do Sunset Kid, cara. Sunset Kid. Gostei desse podcast do Soul Calibur. A série Soul não é muito mainstream aqui no Brasil, tanto é que se você pedir pra alguém menos envolvido no meio de citar jogos de luta, fatalmente vão falar de Street Fighter e Tekken. De qualquer maneira, alguns comentários. A Namco foi criada como Namcot. Até antes de 1994, esse era o nome que aparecia em todos os jogos. Se vocês quiserem olhar, peguem as versões originais de alguns jogos da Namco Museum, que é aquela compilação de jogos antigos da Namco, ou alguns dos Yu Yu Hakusho de Super Nintendo. É verdade, jogos Super Nintendo que seriam da Namco tem o nome Namcot no caso, mas esse não era o nome oficial da Namco na época. A Namco, quando ela se tornou uma empresa de games, né, de jogos eletrônicos, ela sempre foi Namco. Namcot era a divisão para consoles da Namco. Sobre a jornada de redenção do Siegfried, antes de pegar a Soul Edge, Siegfried já tinha matado o próprio pai, por engano. Siegfried fazia parte de um grupo de ladrões e uma noite atacaram um grupo de seu pai que estava voltando das cruzadas. O motivo de Siegfried estar atrás do Soul Edge não é busca pelo poder, mas porque ele estava louco. Devido ao choque, ele imaginou que outra pessoa havia matado seu pai e que apenas o Soul Edge poderia matar essa pessoa. Uau.
Tinha feito um comentário sobre isso, não tão detalhado assim, na versão crua do cast, né, Raw. Quando ele encontrou a Soul Edge fez uma espécie de pacto com ele, em que Soul Edge Ed reviveria o pai dele em troca de almas, uma coisa do tipo assim, sabe?
Uhum. Tipo, balela total, né?
Ele foi horrivelmente enganado pela Soul Edge e etc, e acabou horrivelmente preso e tal.
Sobre a sequência de botões estilo Resident Evil 4, aquilo já existia desde Soul Edge, mas apenas no final dos personagens. É o que a gente disse, né? Em Soul Edge e em Soul Calibur 3, cada personagem tinha dois finais, no mínimo, né? Diferentes. E pra ter um final ou outro, você tinha que fazer uma sequência de botões durante o final, e aí ele mudava. E ele diz aqui, no final mais interativo de todos, você tinha uma luta especial onde Mitsurugi tinha que provar sua habilidade em frente ao Imperador. Aparecia na tela Mitsurugi versus Tanegashima. E aí a tela mudava para uma visão de primeira pessoa, onde você controlava o Mitsurugi e tinha que desviar de um soldado atirando com um rifle. Esse duelo do Mitsurugi com o atirador é bem famoso, inclusive tem na abertura de Soul Calibur 2, né?
É, ele toma um tiro de rifle no ombro e depois disso ele ganha a espada Shishio.
Shishio que significa o rei dos leões, por sinal.
Ah, é?
Ou o leão rei. Agora estou em dúvida.
Rei
leão aí, acabou, Shishio. Alguns headshots. Durante o final de Soul Calibur 1, não é que a Ivy não notou que a espada do Nightmare era Soul Edge. Durante o tempo que ela, Liz, Ashman e Astaroth receberam ordens de Nightmare, a Ivy só viu a mão deformada dele. O único que sabia que Nightmare estava com a Soul Edge era o Astaroth.
A Ivy é mais inteligente do que nós pensávamos. Ou não tão burra quanto nós pensávamos.
Xenogears foi feito pela Square. Só a partir de Xenosaga que a Namco entrou. É verdade, nós nos confundimos isso. Eu realmente não lembrei disso na hora. Headshot. O último chefe de Soul Edge é a Soul Edge, não o Cervantes. Embora ele use todos os movimentos de Cervantes, Soul Edge tem um golpe exclusivo, que é aquele torpedo, que é diferente do mesmo golpe de Cervantes. E vocês podem pensar, mas era o Cervantes transformado em chamas, etc. Mas aquela forma é a forma que a Soul Edge invoca quando está quase morrendo. Por isso que essa forma, chamada de Soul Edge em Soul Edge, Inferno em Soul Calibur 1 e 2 e Abyss em Soul Calibur 3, é diferente para cada hospedeiro da Soul Edge. Ela pega os retos mortais das pessoas e completa com aquele fogo característico. No Soul Calibur 2 ela não faz isso não, né? Ele só surge no final.
Mas em Soul Calibur 2, no Inferno, ele tem a característica de usar a habilidade de um todos, personagem diferente. É. Então ele começa um round com as armas da Cassandra, aí no outro ele tá com as armas do Cervantes, por exemplo, e tal. Sobre o Abyss que ele falou aí, cara, pelo que eu sei, o Abyss, ele não é só a versão Inferno do Uza Salamel. É Uza Salamel fundido com a Soul Edge mais a Soul Calibur.
Exatamente. Não é só a manifestação corpórea do Soul Edge, é a Soul Edge mais a Soul Calibur.
Apesar de ele ter umas partes deformadas no corpo, ele tem uma asa dourada e tal, sabe? Ele é meio que uma mistura das duas coisas, assim.
E concluir aqui, continuem com o podcast assim, sempre vão reclamar quando o game é um assunto que vocês falarem não for mainstream. Mas em cada game, mesmo mais obscuro, há alguma história interessante, exceto Big Higgs. Quer dizer, até Big Higgs deve ter alguma coisa interessante.
Não, né? Cara, não tem não, não tem não.
Quanto ao e-mail anterior, não coloquei meu nome, pois minha cabeça anda a prêmios nos fóruns da internet. Como assim, velho? Sunset Kid, o que você fez?
Cara, vamos apagar esse cara do nosso site então, velho.
Ele vai trazer problemas, daqui a pouco a máfia bater na nossa porta. Assim, né? Então, muito obrigado pelo mega e-mail super informativo e cheio de conteúdo do Sunset Kid. Então, só pra concluir aqui, alguns comentários breves. Já é, sei lá, a terceira vez que alguém comenta, tipo, assim, quando vocês vão ter um fórum? A gente não tem plano pra ter um fórum. Acho que a gente nunca vai ter um fórum, entendeu?
É, sei lá.
Até porque, cara, tem fóruns excelentes e enormes, assim, de games. Se você está procurando um fórum de games bom, assim, cara, você pode ir no Fórum Play, você pode ir no Outer Space e tal. Então, assim, que inclusive o Bada e o Matheus fazem parte, você pode trocar ideias com eles lá. E se vocês quiserem conversar com outros ouvintes do Nowloading, tem a comunidade do Orkut, que eu acho que serve como um fórum meio...
Além dos comentários, né?
Exato, exato. Outra coisa, as pessoas que não curtem jogos de luta, elas mandaram comentários explicando porque elas não curtem, porque elas não veem nada demais. E eu acho que foi o Rick Slash que disse o seguinte: o Soul Calibur pode até tentar colocar uma história e tudo mais, mas que no fundo é um jogo de luta onde dois personagens vão se bater até que suas barras de energia acabem, alguma coisa assim. Mas, cara, você pode analisar qualquer jogo assim e aí você não vai gostar de nada, entendeu? Porque um RPG, por exemplo, o que que é? Você vai andando, conversando com as pessoas, aí você é interrompido por uma fileira de inimigos, aí você tem que atacar eles em turno, aí você vence e repete isso 1 milhão de vezes.
É, evoluindo seu level e ganhando itens raros.
Óbvio que Soul Calibur é um jogo de luta, onde você tem 2 rounds com barra de life, mas o interessante é o que acontece entre esses 2 rounds com barra de life, entendeu?
E a forma como as lutas são feitas, né? Que varia de jogo pra jogo de luta.
Mas tudo bem, porque eu consigo aceitar que hajam pessoas que não vejam graça em jogos de luta e não consigam se empolgar do jeito que a gente se empolga, porque eu também sou assim com jogos de futebol e esportes em geral. Então, outra pessoa comentou o seguinte: jogo de luta foda, só Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Ah. Ok, próximo.
Okay. É a opinião dele, né, cara? Deixa ele.
Por último, o Emanuel Braga, o nosso ouvinte de Amazonas, Tefé Amazonas, ele fez um desenho pra gente, baseado naquela piadinha que o Thiago fez no podcast de Alone in the Dark, sobre o Hell's Kitchen. Ficou muito legal, muito obrigado, Emanuel. Nós vamos deixar o link aqui, inclusive o link pro Deviante dele, que tem vários outros desenhos bem legais. O Emanuel é um desenhista talentoso, então visitem aí. E muito obrigado, quem quiser mandar desenhos pra gente, a gente está sempre aberto a esse tipo de coisa. Então, então é isso, né?
Fiquem agora com o cast sobre E3.
Estamos de volta. E, cara, pra começar, vamos falar um pouco da história da E3. O que é E3, afinal de contas?
É uma feira que era legal e agora um pé no saco.
Exatamente.
Acabou a história, vamos agora.
Não. Antes da E3, os desenvolvedores, as empresas divulgavam seus jogos eletrônicos e tudo mais na CES, que é a Consumer Electronics Show, que era focada em tudo que é tipo de equipamento eletrônico. Então tinha, sei lá, um novo barbeador e tudo mais, e do lado o Super Nintendo, entendeu?
Devia ser uma zona desgraçada.
Exato,
velho, mas...
O PlayStation 3 se daria bem num lugar desse, né? O novo Bill, né?
É verdade, equipamentos para o celular,
né? Confundir as pessoas e entrar no stand errado. E o George Foreman lá, ó, a Sony.
Acontecia duas vezes por ano e, assim, era enorme, sabe? Tinha muita gente e tudo mais, mas o espaço pro videogames era pífio, sabe? Nessa época, o videogames era tido como realmente uma coisa de criança. Pra você ter ideia, uma vez por ano era no inverno e eles pegavam a tenda de games e colocavam fora do complexo. Então, assim, pra você ver alguma coisa de games, você tinha que ficar lá no frio, sabe? Through the cold, assim, sabe?
Through the cold de... the ice, né?
Os jogos ficam ali no banheiro feminino que tá fechado.
Exato. Tipo isso. Em cima da pia tem um Super Nintendo, no vaso tem um Mega Drive e é isso aí, entendeu? Mas aí, cara, em 95, a indústria de games meio que se divorciou da CES. Eles começaram a ter a ideia de criar uma exposição exclusiva pra games. Daí começaram a falar da E3, né? Começaram a divulgar e tal. Várias empresas aderiram. Inclusive tem um grande apoio da Sega. Enquanto isso, a Nintendo era totalmente contra. Mas aí, à medida que todas as empresas foram se juntando...
Tinha outra saída, né, cara?
Daí tivemos a primeira edição em 95 em Los Angeles da E3, que significa Electronic Entertainment Expo, ou seja, Exposição de Entretenimento Eletrônico. E logo nessa primeira, cara, 50 mil pessoas compareceram.
Porra!
Que isso, hein?
É, cara.
Maracanã na parada.
Deve ter sido uma zona muito pior do que a feira antiga, cara. Porque o negócio é o seguinte, cara, eventos, o primeiro que tem é sempre uma porcaria. Sempre tá tudo errado, entendeu? 50 mil pessoas lá dentro. Que isso, velho?
Estão experimentando. Sim, exatamente. Pra ver o que tá certo. Até que não dá e
tal. É, cara, mas desde a primeira E3 sempre foi uma coisa grandiosa, stands enormes. Uhum. Sempre teve anúncios, assim, bombásticos, sabe? Todas as edições tinham novidades e tudo mais que deixavam todo mundo de queixo caído.
Novos videogames eram anunciados, né?
Novos jogos, novas tecnologias. E sempre que chegava a semana de E3, você podia saber que ia ser uma semana de fortíssimas emoções, sabe? E daí, cara, em 2006 tivemos a considerada a última E3 de verdade. Em 2006 foi anunciada uma redução. Isso porque realmente tava uma bagunça, basicamente, entendeu? E aí eles anunciaram que as edições seguintes seriam focadas mais em pequenas conferências do que, sabe, naquelas grandes demonstrações para o público e tudo mais.
Preferia muito mais, ó, deixa a zona.
Não, claro, sem dúvida.
Nossa, eu sinto muito saudade mesmo daquele período, assim, que você via fotos da E3, aqueles stands, que um monte de gente, assim, andando, aquela confusão.
É, tipo, aquele mega boneco gigante do seu personagem favorito, assim.
Ah. Fred, apesar das mulheres peitudas gostosas, você gostava.
Mas, cara, é incrível como assim, tipo, antes, cara, meu sonho era ir numa E3.
Exato,
assim, pô,
todos nós, cara.
Pô, eu cheguei a ver até um pacote pra ir pra lá, muito bacana.
Ó, velho, que doido.
Hoje em dia eu não compro mais nem a pau, cara.
Até porque, a partir de 2007, a E3, ela é só pra convidados, entendeu? E eles convidam o quê? Jornalistas e grandes personalidades, assim, da indústria, dos games e tal. Então deixou de ser um evento pra games e acabou virando um evento pra jornalistas. E isso reduziu o número, como a gente tava vendo lá, de 50 mil, 75 mil pessoas pra, era tipo 3, 5 mil, entendeu?
Cara, a Blizzard WE que rolou esse ano foi muito, mas muito melhor que a E3, cara.
Não, faço ideia.
Aí de longe, cara. Só anúncios, né, Diablo 3, cara, e tipo, campeonato de dança, competição online, cara. Pô, é um show.
Isso que é feira de verdade, cara.
É um show,
cara. E assim, cara, né, só de ter anunciado Diablo 3 já foi melhor que todos os anúncios da E3 juntos.
Juntos, né, cara?
A E3 atualmente, ela é muito, muito mais pras empresas mesmo, né, pros anunciantes e tudo mais, e jornalistas.
Hoje em dia ela chama E3 Media and Business Summit. Isso,
exatamente. Você vê que ela tá mais voltada pra negócios mesmo, né, uma coisa mais...
Alguém sabe se a Tokyo Game Show continua do jeito que era antes também?
Bombando também? É, continua do jeito que era. Mas, cara, o engraçado é que apesar de tudo, só pra imprensa, os caras ainda fazem a porta fechada, anúncio,
pois
cara.
Pois é, cara, nada a ver.
Puta que pariu, cara, eu sou palhaço. Perdi meu tempo assistindo lá, velho, deixei de produzir lá, assistindo essas porra ao vivo, pra perder os melhores anúncios, foram a portas pois fechadas.
Isso é sacanagem.
Eu acho que um dos grandes problemas da E3, principalmente a evolução do mundo de jogos, que hoje em dia já é um mundo mais lucrativo só abaixo do pornô, né? Porque o pornô move o mundo, isso é fato. Mas, então as empresas hoje em dia, elas estão com tanto cacife, cara, que vale muito mais a pena fazer um Microsoft E3 do que juntar ali, cara, onde toda a atenção vai ser pra ela vai ter o tempo que ela quiser, ela vai poder fazer o clima que ela quiser, e não apenas 90 minutos, né? A E3 já não é o evento principal, né? Já deixou de ser.
É, já não é mais.
Na época do lançamento do GameCube, Xbox e PS2, né? Tipo assim, cara, fizeram um desfile pra mostrar o GameCube e tal, sabe? Aquela coisa assim, um monte de gente gritando, sabe? Hoje em dia é muito sem sal isso, sensual. Entendeu?
Aí teve aquele famoso vídeo do Link lutando contra o Ganondorf, assim, com gráficos absurdos, e assim, o povo delirando, gritando, aplaudindo.
Chorando.
Hoje em dia aparece um anúncio ao pouco.
É, palmas.
Só faltou a Sony contratar alguém pra começar aquelas slow clap, assim. É mesmo.
Esse ano tivemos a E3 2008, que ocorreu semana passada, entre os dias 15 e 17, né? Então vamos falar das três conferências principais. A primeira foi a da Microsoft, que teve de interessante na conferência da Microsoft.
O engraçado é que eles fizeram um anúncio que a E3 não é mais pra hardcore. A E3 é justamente pra agradar a massa. Exato. Então foi justamente o que a gente viu. Muito pouco jogo hardcore nas apresentações oficiais, né? A gente teve aquele Zenith, que é um jogo da Microsoft fazer filme, brega pra caramba, né? Ver aquelas pessoas correndo.
Esse Zenith é de quiz. Esse de fazer filme é o You're in the Movies.
Ah, é verdade. O cara espantando a abelha também, né? Que tristeza.
É, não, aquilo ali foi horrível.
Então, vamos falar dos jogos mesmo anunciados pela Microsoft, então. Temos o Fallout 3, né, cara?
Pô, me decepcionou bastante esse jogo, cara.
Pra mim também.
Eu esperava muito dele, mas esperava muito mesmo. E abriu a conferência, cara, eu achei simplesmente boring. Pô, gameplay parado, cara.
Isso, aquele negócio de ter que ficar escolhendo na parte do corpo que você tem que atirar, achei que trem meio assim, trava o jogo.
Cara, eu não acho. Olha só, eu acho que assim, se você já jogou Oblivion, o outro RPG da Bethesda, eu acho que eles estão pegando o mesmo gameplay, o mesmo estilo de jogo e trazendo pro...
Mas pera aí, Oblivion não para a câmera?
Não para porque Oblivion é medieval, não tem arma de fogo. Eu acho que esse lance de parar a câmera foi um jeito deles colocarem RPG num jogo que aparentemente é um FPS, e não é.
Mas cara, no Mass Effect, por exemplo, você consegue parar pra usar uma skill, assim, sabe? Só que uma coisa muito fluente, muito rápido, assim. Você vai, pá, dá uma skill, pega o outro personagem, dá outra skill. E ali eu achei, tipo, pô, sei lá, pra que jogar com um FPS se eu posso mandar o cara mirar na cabeça?
Mas aí é que tá, cara. Você pode escolher. Se você curtir FPS, você joga ele como um FPS. Se você curtir RPG, você joga ele como um RPG, entendeu? Você não é obrigado a usar o sistema de escolher alvos lá e tal, sabe? Mas essa edição eu acho que é muito importante, porque se não tivesse ela, seria realmente um FPS. E aí perderia muito em profundidade. Então eu acho que isso foi o melhor jeito que eles encontraram de deixar elementos de RPG num jogo com armas futurista, sem apelar pra batalha de turnos e, sabe, sem transformar o jogo num FPS, simplesmente.
Uhum. Oblivion é um RPG, cara, que você nem nota que é FPS, cara, de tão fluente que ele é.
É assim. mesmo, velho.
Ele vai muito liso, assim, você vai indo, cara, você não precisa ser muito bom tirando pras flechadas, assim.
Na apresentação do Fallout, o cara chega a falar que são mais de 100 horas de gameplay. Eu tava pensando aqui, só dessas paradas aí vai umas 30 horas de jogo.
Ah, cara, mas você pode dizer de qualquer jogo de RPG com batalha em turno, sabe? E o Fallout vai tomar bem menos tempo que essas batalhas em turno.
E eu também achei o visual do jogo muito aquém dos outros jogos. Eu acho assim, a premissa do jogo bem bacana, esse trem de apocalíptico e tal.
Exatamente.
Isso é legal, cara. É, agora...
O início do trailer foi muito bom mesmo, sabe? Ficou interessante, ficou até engraçado e meio sarcástico assim e tal. Só que o gameplay, cara, independente da ideia que eles tiveram, o gameplay não empolga, não, sabe? Assim, é meio monótono, sabe?
Graficamente, eu achei ele bem aquém dos outros jogos, que padrões, assim, a serem seguidos. Um pouco decepcionante, mas realmente, cara, se o gameplay tivesse bom, eu jogaria só por ser Fallout, cara. Mas eu não sei, não, ele caiu um pouco no meu conceito, assim.
É, eu acho que eu sou o único aqui que ainda tá doido pra jogar Fallout 3.
Não, é, o que eu acho que ele prometeu de legal foi fazer um jogo de tiro, assim, com uma história que parecia ser muito interessante, só que eu acho que ele fracassou bastante no gameplay, você sabe? Pelo menos nesse trailer.
É, Fred, ele não é um jogo de tiro, ele é um RPG.
Não tô falando pro gênero dele, eu tô falando assim, é um jogo que eu vejo e não animo muito jogar, entendeu?
Outro grande esperadíssimo jogo mostrado pela Microsoft na conferência dela foi o Resident Evil 5, né? Que tá mais pra Bugs e Dente Evil 5.
Cara, o jogo tava muito bugado,
muito bugado, cara. Atravessando parede.
Nós estamos em julho, até março, então, pelo amor de Deus, né, Capcom?
Não, é, tem bastante tempo de desenvolvimento ainda.
É, mas tipo, o zumbi tomava um tiro e ele corria pro outro lado.
Não, o zumbi te vendo, ele andando pra trás, assim,
não,
andando pros lados.
Não, tava muito bugado. Graficamente, eu achei bacana, eu achei que tá bem legal. O que principalmente me empolgou foi a questão do multiplayer cooperativo, é uma coisa que vai ser bem divertido de jogar, mas primeiro que eu discordo dessa ideia de, é na conferência, então deixa sem aí. Tipo, porra, aí é uma coisa que me atrai bastante, assim, eu adoro aí mesmo. É. E ali simplesmente não tinha, cara.
Não tinha. Zero. Você tava reclamando lá do preconceito, né, que só tinha negro e tal, aí eles colocaram os branquinhos, mas agora você tá matando os caras inocentes que nem queriam te atacar, então é mais preconceito ainda.
Uma coisa, o jogo vai ser intenso, viu, porque todos os vídeos que eu vi, cara, assim, chovendo gente pra você matar na sua frente.
As criaturas também estão bem legais.
Isso.
Eu espero que a parte de estratégia dele recupere o que Resident Evil 4 perdeu, cara. Assim, a ação de Resident Evil 4 é muito boa, mas a estratégia dele é atrofiada,
acho,
né?
Acho difícil, Fred. Acho que ele vai seguir a mesma linha do Resident Evil 4.
É. I'm afraid. Eu acho que ele é uma versão bombada, né, do Resident Evil 4.
Você pode ver que até as animações do Resident Evil 5 são as mesmas do 4, né, cara? Eles pegaram aquela engine lá de 2004 e colocaram um gráfico de nova geração, só isso.
Apertaram aquele botão no teclado turbo?
Exato.
Não gostei muito daquela agente nada a ver, não. Achei ela meio nada a ver demais, sabe?
Ah, é lógico, você viu ela a primeira vez assim, você nem sabe história nem nada.
Eu acho que eles atingiram o objetivo, então, né? Uma agente nada a ver, você achou meio nada a ver, conseguiram o que eles queriam, não. Então.
Não, mas não era pra ser tão nada a ver assim, não, entendeu? Meu ponto é o seguinte, cara. Tem a Ada, vestido vermelho, Resident Evil 4, e tem aquela mulher no 5, entendeu? Sabe? Comparar as duas.
É verdade, faz sentido.
Mas aqui, eu achei outra coisa legal, a Capcom viu o nosso cast de clichês e nossa leitura de e-mails, né? Porque eles finalmente resolveram aquele problema do bolso infinito, né? Em Resident Evil 5, que no caso o cara porta os rifles nas costas e tal, você vê o arsenal dele e tal, né?
Maldito Kojima que não viu, então, né?
É porque a gente
guarda um barril, velho.
Não queira saber. Esse é o tipo de pergunta que você não faz.
É porque o nosso cast foi depois de Metal Gear Solid 4, mas na versão de Xbox, você vai ver, eles vão corrigir isso. O Snake vai amarrar o barril na cintura, vai ficar andando. Dentro do barril, ele joga o arsenal dele, fica aquela bagunça lá dentro. Vai ser assim, você vai ver.
Na verdade, é a mochila dele, é o barril. Tem duas
mãos, exatamente.
Cinco, nas costas e vai embora.
Outro jogo, pelo menos, que eu me interessei bastante foi o novo Portal, né, Still Alive, que na verdade parece que é mais uma expansão do primeiro. E o mais legal é que ele foi anunciado pelo computador do jogo, né, a Gleidos.
Isso, eu lembrei de você na hora, quando eu tava vendo aquele trem, cara. Nossa, o André deve ter tido um orgasmo ouvindo isso.
Cara, mas Portal é um jogo muito bom,
muito
cara.
Muito bom, cara. Muito
excepcional,
um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, com certeza, cara. Outro grande anúncio da Microsoft foi Fable 2.
Que já está terminado.
Cara, Fable 2 merece muito respeito, cara. Primeiro porque o 1 foi simplesmente maravilhoso, cara. Segundo porque o 2 tem um cachorro.
Exato, cachorro. É demais, cara. Eu quero um cachorro.
É, você pode cometer adultérios. Cara, se Fable 2, se for Fable 1 com gráficos melhorados, cara...
Se for Fable 1 com um cachorro.
Isso, Fable 1 e gráficos melhorados, cara. Eu simplesmente babei naquele vídeo que eles mostraram,
tá,
cara.
Foda, né?
Primeiro, cara, pela interação com as outras pessoas, cara.
Eu não entendi bem qual é aquilo. É que você convida outras pessoas pro seu.
É, basicamente assim, todo mundo que tá jogando single player e tá na live, isso eu não sei como é que funciona. Você vai ter que estar na tua friend list, como é que é? Você vai entupir de bolinha aquela porra. Mas daí tem uma bolinha. Você chega na bolinha, aperta invite. Pronto, o cara brotou do teu lado. Tuk, tá do teu lado. Foda isso, cara. Pode continuar jogando sem golpeiro com você, cara. Isso é maravilhoso, cara. Isso foi muito lindo. Muito segundo, foda, cara, mesmo. Você poder ganhar dinheiro com jogos no X-Black, cara. Isso é muito bom também, cara. Vai ter, acho que, 3 ou 4 jogos, puzzlezinhos que você pode ganhar dinheiro pra dentro do jogo, cara. Ah. Muito bacana também.
Então, é de jogos, assim, tem mais algum? Acho que não.
Não, peraí.
Não, eles apareceram. Mas vamos para a Nintendo. Não.
Pelo amor de Deus, cara. Gameplay do Gears of War 2,
cara. Gears of War 2, cara.
Foi o único momento que escorreu uma lágrima no meu olho ali. Porque eu sou...
Foi anunciado pro dia 7 de novembro.
Tá simplesmente perfeito, cara. É exatamente o que você precisava. Mais inimigos, mais tempo de jogo, cara, e mais armas. Eles estão dando um cuidado com a história agora muito legal, cara. Muita gente falava mal da história do primeiro, por deixar muitos espaços abertos, assim. Cara, o que eles adicionaram pro multiplayer, aquele shield que serve como cover, que é cover móvel, vai dar um nível de jogo muito maior, cara. Flame Tower, você poder grudar granadas na parede, cara. Chainsaw Battle. Tá simplesmente perfeito, cara.
Que é aquele bichão no final, hein, cara?
Maravilhoso.
Lindo.
Vendo o trailer do Gears of War 2, que dá pra ter uma noção melhor que o gráfico do Fallout não tá lá essas coisas.
Eu acho que é o melhor gráfico de 360, né, até o momento.
Uhum. Tem outro problema também, já que você falou, né, desses cenários que são comparáveis, assim, que tá explodindo os jogos, né, apocalípticos com a cidade destruída, né? Você vê isso pra todo lado, assim. E eu acho que Fallout vai ter um sério problema com isso, sabe?
Gears, ele se safa porque, assim, ele é um outro planeta, né? É. Então, e, tipo, eu tava vendo ali em Fallout, cara, a gente vê a Casa Branca destruída.
É, em Washington, né, cara?
Resistência 1, ele foi processado porque tinha uma igreja que existe de verdade destruída no jogo.
É isso, cara.
É, e o que vai acontecer com Fallout? Ah, não, cancela. Pode fazer isso aí na Disneylandia.
O Fallout.
Uai, na Disneylandia seria foda. Vamos falar da dashboard nova, do 360. O que vocês acharam?
Eu achei muito boa, cara. Eu achei muito bacana, bonita. Tipo, eu sempre achei a dashboard do Xbox bem Microsoft mesmo, assim, sabe? Uhum. 1 milhão de coisa na tela, cara.
Confusa, né?
É, você não consegue prestar atenção em nada. É tudo muito zoneado, assim. Uhum. E já essa nova dashboard me agradou 100%, assim. Realmente achei muito bonitinha, muito bem cuidada, assim.
Bom, eu achei, assim, um pouco monocromática demais, sabe? Eu achei que visualmente não é nada atrativa. Eu achei que tem um espaço mal aproveitado ali, sei lá. Achei bem esquisito, mas realmente, em usabilidade, deve estar 100% melhor. Porque a antiga realmente era muito difícil encontrar o que você queria. E parece que eles focaram nisso, né? Em simplificar a navegação e tudo mais.
É.
Uma coisinha, assim, bem original que eles criaram, acho que não tem nenhum outro, que é os avatares, né, cara? O seu bonequinho.
Isso, palmas pra Microsoft pela originalidade.
Ninguém tinha pensado nisso antes, né, velho? Uma ideia tão prática e simples.
O engraçado é que foi desenvolvido pela Rare, né, cara?
É, só
Rare. Sério?
Eu tava lendo algumas coisas sobre os avatares da Microsoft, tem alguns pontos interessantes. Eu achei os avatares, na boa, muito melhor que os Miis, apesar de tomar
bem melhores, com certeza.
Eu também achei.
Muito melhores, muito melhores.
Mas é questão de foco, né, cara? A Nintendo fez o negócio pra ele ser simples e bem tosquinho, com aquele visual mesmo.
Primeiro, tipo, pode ser que alguns arquivamentos dos jogos, sei lá, você terminou o Halo 4, daí você ganha a roupinha do Master Chief pra você usar no teu avatar.
É, isso é legal, isso é legal.
Tem coisas legais que eles adicionaram também junto com os avatares. Chat até 8 pessoas, você consegue fechar uma sala privada de 8 pessoas e conversar com câmera e voz. Você consegue compartilhar e mostrar tudo que tá no teu HD, mostrar vídeo, mostrar foto.
Chuparam a ideia da Nintendo e ampliaram.
É aquele negócio, né? É legal, mas assim, você vai usar um pouquinho e depois não vai nem lembrar que existe.
Ou não, né? Talvez.
Tem algumas possibilidades interessantes.
Você tá lá com Gears of War 2, Resident Evil 5, você vai ficar mexendo com foto?
Mas talvez eles coloquem coisas úteis nesse avatar, pra que, sabe, você seja incentivado a mexer neles constantemente, entendeu?
No início é igual o canal de Miis da Nintendo mesmo.
É, exatamente, esse que é o negócio, Thiago. O canal de Miis da Nintendo não tem absolutamente nada pra você fazer, entendeu? Você pode conversar e tal. Agora, esses avatares da Microsoft, eles já criaram aquele Prime Time, cara, que é um novo canal do Xbox Live, que tem vários jogos, estilo Show do Milhão, assim, sabe? Pra você jogar online. Os avatares.
Não, e eu achei muito bom. Porque,
muito legal,
assim,
achei isso muito legal.
Ele é um adicional. Ele não é um jogo, ele é um adicional.
Exato,
e como adicional, ele ficou perfeito.
É legal, bacana e tal, mas é aquele negócio que, assim, vai durar pouco tempo, na minha opinião, assim. Eu não acho que eu ficaria perdendo muito tempo com isso, sabe?
Mas é que você não tem que pensar que você vai estar perdendo tempo. Ele vai estar ali.
É, ele vai estar ali. Você não comprou ele, né?
É, você vai estar no, sei lá, Uno, que eu considero como um jogo muito bom, cara, da X-Bla. Pô, muito maneiro. Você faz um ponto, o teu carinha comemora. Tá ótimo. É isso que ele tá ali pra isso.
Mas não é aquela coisa que, nossa...
É, sim, Thiago, mas se fosse desse jeito que você tá falando, vai jogar uma vez ou outra e nunca mais vai jogar, o Uno não seria o sucesso que é.
O que, que você queria? Queria um Gears of Avatar? Não vai ser cobrado por isso, cara. Provavelmente vai ter muitas coisinhas interativas.
Apesar de achar que eles pegam as ideias chupadas dos outros, mas sim, eles pegam, mas aprimoram, né, cara? Exato. Igual aquele negócio. A Nintendo lançou o canal dos Mii, mas até hoje, depois, sei lá, acho que 2 anos de lançamento, não teve uma atualização pro canal.
Mas é, cara.
Você não pode, você não tem um penteado diferente a mais desde o lançamento do negócio, pô.
Mas é bem isso. Todo mundo copia e aprimora. A Home é copiada do Second Life. Exato. O emote é copiado de um projeto de um carinha que faz muito tempo que ele fez.
Nada se cria. Outros joguinhos interessantes ou ridículos, depende do seu ponto de vista. Temos o Cinet, que é um jogo de quiz, de filmes e sei lá o quê. E o You're in the Movies, né? Que é aquele que a gente disse, que é ridículo, horroroso. É basicamente aquele iToy do PS1, com algumas funções a mais.
Duas tentativas desesperadas de conquistar o mercado casual, né?
Exato. Queremos também. Nintendo está conseguindo, queremos também.
Exatamente.
Uma coisa bacana que eu achei é aquele Banjo-Kazooie Nuts and Bowls. Parece ser bem legal. E eles também anunciaram que o Banjo-Kazooie original, eles vão lançar pra...
Remake, E eles têm se dado muito bem. Viva Pinhata, o novo Viva Pinhata, o Banjo-Kazooie, tipo, acho que tá rolando uma parceria bem bacana ali.
É que eu não entendi direito aquele negócio do Viva Pinhata. Você desenha num papelzinho, filma e ele aparece lá?
Não, você compra cards do jogo.
Ah, tá.
Daí aí você filma e o bichinho vai pra lá.
Porque senão você poderia desenhar um Pikachu e mandar pro negócio.
Eu achei muito viajado. Como assim? Não tem lógico isso não. Outra coisinha que eles lançaram e que tá deixando os americanos malucos é a parceria com o Netflix, né, cara?
Muito bom.
Que funciona basicamente como uma locadora no seu Xbox, né? Você escolhe o filme e dá stream nele. Ele passa direto sem você ter que baixar ele, entendeu?
É muito legal, cara. Você tem um videogame e a partir dele você faz várias coisas assim, sabe? Ver filmes e tal. Isso é bem legal.
Eu acho os preços, pelo menos da Microsoft, assim, cara, não são caros. Até pra quem mora aqui, não é caro.
É tipo uns $2, assim, né, cara?
Você vai numa Blockbuster, cara, você paga 10 anos clips, né, da Microsoft.
Ah,
né,
é,
cara?
A copiação de SingStar.
Eu achei bacaninha, mas não me empolga nem um pouco.
Tá lá, né? Tá lá.
Pra terminar, então, o último anúncio feito pela Microsoft.
Tapa na cara da Sony, total, né?
Mas, cara, assim... o anúncio foi muito engraçado, cara. Eu tava vendo ao vivo. O cara entrou e falou, tem esses 3 jogos aqui, RPGs, né?
Bem genéricos, né?
Cara, você via que ninguém tava, pô, give a shit, cagando e andando mesmo.
O cara tava dormindo ali já, né, cara? Nossa, nem vai acabar, não.
E daí, você olhando a hora ali, você fala, pô, vai acabar essa merda. Perdi um tempão.
Parece a palestra de outra empresa que eu vi aí.
Não, e o engraçado foi assim, eu tava num chat, assim, com a galera da Outer Space, lá, assim, no MSN. Cara, começou a tocar, eu falei, é Final Fantasy pro Xbox 360. Mas, tipo, na hora a câmera tava longe.
Afastou.
Eu simplesmente chutei, assim. Eu falei, é o Final Fantasy. Cara, a hora que anunciou, cara, eu vi nego se matando ali, cara. Os caras endoidaram tudo, cara. Tá todo mundo louco com essa parada. Não, e o mais engraçado é que ninguém que tava na conference ficou feliz por ter Final Fantasy.
Cara, eu achei que a reação do público ia ser mó delirante e tal. O povo aplaudiu normal, assim.
E porque aquilo lá é só jornalista, Thiago.
Isso é um tipo de notícia E3 pra mim, sabe? Que eu esperava, assim, da E3 antes de 2006, assim, cara.
Uma das poucas, né, cara?
Imagina, você tá no meio da multidão, aquele monte de galera. O cara anuncia um negócio desse, eu ia gritar demais, cara. Ia passar uma hora gritando, velho. Sabe, deve ser legal demais, cara, você tá num negócio desse. Não,
ia desmaiar, cara.
Ia vir um fanboy do PS3 dando voadora de trás, assim.
Ia civil, né, cara?
Granada.
E sobre o trailer, cara, que mulher que é aquela, velho? Nossa senhora, que coisa bem feita.
Isso eu acho legal, velho, porque assim, ela é muito bonita mesmo. E tipo, ela não é exagerada, entendeu?
Deixa ela sair no Soul Calibur pra você ver.
A história vai mudar um pouco, eu sei, mas as cenas de luta dela estão muito boas. Eu senti, assim, que teve uma influência muito grande do Advent Children.
Eu lembrei de Star Wars, cara, não sei porquê.
Os carinha lá, totalmente Stormtrooper, né, cara?
Puta que pariu, isso é Star Wars, não só pode.
Quando saiu esse trailer, primeiramente, né, eu não lembro quem que era o responsável na época pelo PS3, pelo marketing, mas aquela famosa história, né? Isso aí só roda no PS3 e tá rodando em real time, né? E agora que saiu pro Xbox, cara, primeiro foi descoberto que não tava fazendo pro PS3 porcaria nenhuma, ele tá sendo feito pra PC, vai ser portado pro PS3 e daí portado pro Xbox 360. A Sony ficou muito descontente com essa notícia. Ah, ela realmente... Ideia. A Sony e a Square, elas tinham meio que um acordo de cavalheiros ali, assim. Cara, isso acabou. Ficou muito foda. Tanto é que a Square anunciou que na próxima feira ela vai lançar um jogo que vai ser exclusivo do PlayStation 3. Até a Microsoft
cara, mas...
pagar.
E a Square deve estar investindo um dinheiro desgraçado nesse Final Fantasy 13, né? Nada cara, mais normal do que eles quererem cumprir o custo, sabe? Os fanboys falam muito mal da Square pra ela ter traído a Sony e tal, mas pensa por outro lado, sabe? Acho que a Sony cavou a própria cova com isso, sabe? É. Vendendo tão pouco Square... assim, fazendo um projeto desses, entendeu?
E a Square é uma empresa independente, né, cara? A Sony que deve muito pra Square.
Só uma última coisa sobre a palestra da Microsoft que me deixou muito brabo, cara. Tá rolando um viral da Bang já faz algum tempo, cara, sobre o novo projeto deles que tava pra ser anunciado.
A Bang, pra quem não sabe, é a produtora de Halo, tava com um anúncio marcado pra E3, né?
E todo mundo endoidou quanto a isso. A galera ficou louca, cara. Tava todo mundo com certeza que seria um projeto ligado a Halo. E, porra, não precisa nem falar, né, cara? E, no último momento, a Microsoft cancelou o anúncio, alegando que os seus concorrentes fizeram ela cancelar o projeto por não mostrarem nada que merecesse a devida atenção.
Culpa da Nintendo, velho, não ter mostrado, entendeu?
Isso não é exclusividade da Microsoft, né, cara?
Ela não queria apresentar somente 90 minutos. A Bang falou que já tem um vídeo de 60 segundos pronto desse novo projeto, que seria o que seria apresentado ali, né? E daí eles vão fazer provavelmente uma conference só para anúncio desse jogo.
Seguinte, então tivemos a conferência da Nintendo, cara. E
uau!
O que aconteceu aí, cara?
O que não aconteceu, né?
Vamos pular da Nintendo?
Vamos pular. Sony...
Tem que parar pra pensar, assim, a primeira reação que eu tive foi que bosta.
A segunda reação foi Mirror's Edge é bom, acho que eu vou ver o trailer dele de novo.
O resumo, né, da conferência da Nintendo. A Nintendo chegou pra você e disse, não somos mais uma empresa de games.
Não, não, peraí. Vamos por partes, então começa mais cedo ainda. Abre o vídeo da conferência da Nintendo, né? Minha reação. Tinha um ruivo descabelado jogando snowboard na balança do Wii Fit. Eu pensei, que bomba!
E assim, dá pra você ver que ele tá constrangido, cara.
Sim, e ele tá rindo, mas tá muito forçada a risada dele depois. A ficha caiu, né? Ele é o Shaun White e é um respeitado snowboarder.
E é um campeão mundial, né, cara?
A Nintendo foca tanto nisso, né? Tipo, na palestra, o Reg mostrando uns slides assim, de um PowerPoint mal feito.
É, lá, cara, dos caras rindo.
É isso que a gente leva, os felizes.
Esse é o grande lance.
Eles ficaram falando de sorriso a palestra inteira, cara. Aquela mulherzinha. Se eu tivesse na plateia, eu tinha dado um tiro naquela mulher.
Como a Nintendo é uma empresa que preza muito pela jogabilidade inovadora do Wii, então nos vídeos eles sempre estão mostrando, né, velho, os atores jogando e se divertindo assim, sabe, exageradamente. O vídeo de Call of Duty foi uma coisa ridícula, velho. Tá, o jogo tá lá, Call of Duty e tal, mas aí depois mostra dois caras, assim, jogando Call of Duty e, tipo assim, um cara tá fazendo aquela expressão mó séria, tipo Rambo, sabe, jogando
tipo,
e tal.
Tipo, eu tô na guerra.
É, e aí mostra ele segurando que nem a arma, controle, né? Tipo, no meio do vídeo aparece uma montagem, o controle vira arma e ele mirando e tal. Oh, muito tosco, cara.
O estagiário fez aquilo, cara.
No flash, no flash.
Esse vídeo do Call of Duty, cara, eles estavam jogando em dois. E por que só tinha uma mira na tela?
Você vê, né?
Outro só dá reload.
Vou te falar.
Outro só dá o reload, assim, né?
Ele vai na lanterna.
Um mira, o outro atira.
Ele vai lá, seca o suor.
A Nintendo demonstrou toda a sua arrogância, cara. Tipo assim, tá, somos os líderes do mercado. Foram lá, mostraram o número adoidado.
Depois que a coordenadora de colégio de ensino médio foi embora, veio o Satoru Iwata, né?
Satoru Iwata, tanto quanto afeminado, né? Diga-se de passagem.
O Miyamoto, ele... Cara, o Miyamoto, o homem, o mito, a lenda Miyamoto, velho. O cara usou, sabe, um porta-voz que fala inglês normal pra traduzir pra galera, sabe? O Satoru Iwata, não. Ele quis usar o English dele pra falar com o pessoal. Não dá pra entender direito o que ele fala, sabe? E, tipo, ele não tá, tipo, te mostrando um videogame, ele tá te dando aula, cara. É muito chato.
É, muito chato. Satoru Iwata, ele é conhecido pela arrogância e ele mostrou toda ela, né, cara?
Mostrou mesmo.
Oh, graças que o pessoal a Deus, tava... ele falou uns 5 minutos e foi embora, né, cara? Que o
presidente... 5 minutos que pareciam 80, né, no mínimo.
O presidente da NOA, da Nintendo of America, o Reg lá, Reg, ele demonstrou ser muito mais carisma. Muito...
É, o cara, ele envolve mais as pessoas, né?
Você Satoru Iwata, acredita no que o cara fala, né, cara?
Ele quase quase te convence. Então vamos falar do que a Nintendo realmente mostrou nessa conferência, cara. E pra você ter ideia, assim, o ponto alto foi Animal Crossing. É um excelente jogo, mas pra ser a coisa mais interessante mostrada por uma empresa como a Nintendo, cara.
É, o Animal Crossing City Folk, né, cara?
É, tem novidades interessantes.
E o do GameCube, ele é conhecido por ser um jogo que, apesar de ser bom, não é valorizado pelo seu gráfico.
Exato.
Mesmo no
GameCube. E esse do Wii, acho que o gráfico é o mesmo do GameCube.
É, evidentemente, então, como o esporte não é um jogo que procura gráficos realistas.
Ah, não. Sim, cara, não, mas gráficos realistas é uma coisa, sabe? Gráficos agradáveis, por favor.
É, sabe, não precisa você tentar fazer Gears of War lá no Wii, não, sabe? Não é isso, mas podiam fazer uma coisa mais legal mesmo,
sem se esforçar muito, eles faziam coisa muito melhor que aquilo, cara. Qual o problema deles com aqueles anúncios? O único jogo mesmo, ali, foi o GTA Chinatown Wars.
Que não mostrou nada,
exatamente, não mostrou nada. Um jogo novo, que não é, tipo, sei lá, outro Pokémon, outro Kibe, sei lá, enfim.
Ah, novidade o mesmo.
Tá rico.
É, olha só, cara, o Wii não tem, assim, tantos blockbusters quanto o 360, mas, cara, cadê Mad World, The Conduit, Dead Rising?
É, cara.
Fatal Frame 4, cara.
É. Coisas bacanas que estão anunciando por aí, e a Nintendo não sombra nem nada.
Mad World é uma das coisas mais legais que estão sendo anunciadas pra qualquer plataforma. É exclusivo do Wii, cara, e a Nintendo não tá nem aí.
Que deixa a gente mais esperançoso, né, que assim, o Miyamoto deu anúncios que a E3 não é mais uma feira pra anunciar títulos desse porte, títulos pro público hardcore.
Eles meio que fizeram assim, vamos acalmar o público hardcore dizendo que nossos times estão desenvolvendo outro Mario, outro Zelda,
isso,
e agora vamos para os jogos casuais.
Isso. Foi basicamente isso, né, palestra e jogo casual.
A Nintendo anunciou que a gente já conhece a line-up dela de 2008 inteira, ou seja, merda nenhuma esse ano.
É.
E tipo, realmente, não tem nenhum jogo que vale a pena jogar.
Nenhum, cara.
E daí, tipo, se não bastasse a nossa espera eterna por mais um Zelda, vai aqui lazarento e me fala, a gente tá tentando transformar Zelda em mais casual.
Mais casual.
O melhor de hardcore que teve lá foi a foto da Samus que mostrou, né, numa hora da palestra. Foi o máximo
nada
hardcore
a ver, assim,
que você conseguiu.
Foi tipo assim, né, olha, a Samus é o nosso personagem, o esportes.
Quase lambi a tela quando mostrou a Samus, velho. Ó, por favor.
Pensa como a empresa. Ela tem que pensar...
Não, tá dando muito certo.
Problema, tá dando certo, cara. E isso é foda, porque tá dando certo, eles vão continuar fazendo.
Qual é o sentido de você falar de jogos casuais numa feira onde só tem jornalista de site de games? Você acha que a dona de casa, você acha que a menina bate de 15 anos vai acessar a higiene?
Pois é,
tipo
isso.
Assim, outra coisa também, uma coisa é você dar certo e conseguir o respeito de todos os usuários, outra coisa é dar certo do tipo, a gente tá vendendo pra uma parcela, mas tá fazendo os jogadores hardcore que apoiaram por tanto tempo nos odiar.
Obrigado, fãs hardcore que nos apoiaram por tantos anos, se não fossem vocês na fase do GameCube, nós provavelmente teríamos falido, mas agora nós encontramos um público mais fácil de se agradar e que compra mais.
Então, assim, a Nintendo tá dando uma ênfase muito grande em Wii Sport, Wii, essas coisas, que assim, cara, em termos de aparência, tá muito abaixo do GameCube, sabe? Tá uma coisa meio vai, assim, sabe?
Eu acho que o único anúncio realmente interessante foi o Wii Motion Plus, que assim, se você for ver, é basicamente uma declaração indireta da Nintendo dizendo que o emote não funcionava como devia antes.
É um periférico que faz o seu controle fazer o que já deveria fazer, né, cara?
Exatamente, é isso mesmo. Que é o Emotion?
É um acessóriozinho que vai ser encaixado embaixo do seu emote, que aumenta a precisão do emote de 1 para 1. Na minha impressão, parece que ele ganhou um eixo melhor, assim, parece que ele agora, além dos eixos normais, ele tem um eixo de profundidade melhorado.
Junto com o Emotion Plus, eles anunciaram, né, o novo esporte, que é o Esporte Resort, que é praticamente o esporte só
na praia.
Agora, quem que luta de espada na praia?
Ah, meu filho, não pense nisso não, foi a melhor parte da E3. Sabe, discute isso agora.
Não,
pra mim também tá ótimo. Não, esse foi o melhor anúncio, mas...
A jogabilidade que esse Wii Motion Plus proporciona me lembra muito o primeiro trailer de Red Steel, assim, sabe? Que realmente parecia isso, assim, e não foi nada disso, né?
E aí, cara, as luzes se abaixam, começa a vir aquela fumaça dramática. Que será, cara? Será o Kid Icarus, que tava quase confirmado? Será Metroid, um novo Zelda? Aí aparece um cara, nada a ver, tocando um Air Bateria lá.
Ai, cara, que patético, cara.
Cara, que foi aquilo, não, cara. Depois, pra saber que aquele cara era um baterista profissional...
Era o M. Night com o cabelo moicano, né?
Não, e aí abre-se uma, sei lá, enfim, uma cabine e sai Miyamoto, o rei Miyamoto,
sabe? O homem, o bicho,
homem, a lenda, tocando um air saxofone que era tipo uma midi tosca. Cara, um som, assim, o Games Radar, do site GamesRadar.com, ele definiu muito bem o som que estava saindo do Wii Music disco naquele momento. Era um saxofone estuprando um gato. E era o...
Cara, tristeza, cara. Eu fiquei com vergonha naquela hora. Cara,
eu fiquei com vergonha.
Cara, eu fiquei assim, puta merda, eu não tô vendo.
Cara, o que esse cara tá tocando? O que não tem música, não tem ritmo, não tem nada.
Ele fazia uns trem assim, sabe, pra tentar mostrar que um trem era meio real, assim, mas ficava cada vez pior, cara.
Não, e aqueles sons totalmente sem ritmo, sem melodia, sem nada.
O que me deixa puto é que assim, porra, olha que ideia ótima dos caras. Os caras podiam fazer uma parada só de bateria, cara, que fosse perfeito, utilizando o Emotion Plus, fazer uma bateria perfeita. Não, ele faz questão de anunciar. Você não tá tocando nada, você só vai estar controlando a velocidade da música, tá?
Não temos nada. Pontuação, não temos objetivo, não precisa se preocupar com errar, você nunca vai errar.
O objetivo do jogo é simplesmente você gravar você tocando e depois juntar num vídeo só e fazer uma orquestra.
Cara, depois dessa conferência, entrevistaram o Miyamoto, perguntaram assim, mas esse jogo não tem objetivo, não tem placar, não tem nada? Então, tá mais pra um brinquedo do que pra um jogo, né, Miyamoto? Aí o Miyamoto diz com suas sábias palavras. Exato, e por isso ele é melhor que um jogo.
Nossa, cara.
Acho que eu vou voltar a brincar com o meu Tiger Sword, então.
Os games estão tentando se provar superiores a brinquedos há 20 anos, cara.
Sinceramente, eu fiquei envergonhado pela Nintendo, cara. Assim, o Miyamoto tentando tocar guitarra, violão. E assim, foi cada vez ficando mais vergonhoso. Mas pra mim o pior momento não foi esse, cara. O pior momento foi depois, quando entra o resto.
E tocam a música do Mario.
A Nintendo não merece mais nenhuma palavra sobre ela.
Fizeram uma entrevista com a Kami lá, aquela executiva irritante, né? E falaram, a Nintendo tá se focando mais em jogos casuais, etc, jogos pra família. Mas vocês sabem que vocês têm a legião de fãs mais fiel e mais apaixonada e tudo mais. O que vocês têm a dizer pra esses fãs que estão esperando jogos hardcore, jogos das franquias antigas e tal, outras franquias hardcore, etc? Aí ela diz o seguinte, para esses jogadores, continuem jogando Mario Kart, continuem jogando Smash Bros.
Nossa,
acabou.
Maravilha.
Maravilha. Não, palmas pra ela, palmas, palmas.
Palmas pra ela. Espera aí que eu vou secar o vômito do chão.
Então, para a terceira conferência, né, da Sony.
Tão boa quanto a da Nintendo?
Não, eu não achei a da Sony tão ruim quanto a da Nintendo, não, cara. Não achei, não.
É verdade.
Por não ter o Wii Music, já ganha pontos.
É, tinha bem mais telão, né? Tava bem mais
divertido. Vamos falar bem da Sony, porque, assim, eles fizeram um bom trabalho em montar todo o palco deles, né? Três tá de longe a mais bem preparada de todas.
Mas é assim, né, Fred? Tanto telão e nada pra mostrar neles?
Assim, o cara que monta o telão não é o cara que faz o jogo. A culpa não é dele. Vamos
pois é, coitado.
Cara, eles devem ter falado mais do PlayStation 2 do que do 3.
Deu pra ver. Cara, eles anunciaram 120 jogos pro Play 2. Foi totalmente focado pro PSP e pro Play 2, cara. Eu acho que eles estão mudando o foco do Play 3. Não, agora é um player Blu-ray que faz uns joguinhos.
Eles estão falando assim, compre o PlayStation 3, porque o PlayStation 1 começou mal e fez sucesso, o PlayStation 2 começou mal e fez sucesso.
Exatamente. Olha só, o PS2 até hoje tá título lançando.
Mas é ridículo pra eles comparar 10 anos atrás, cara.
Tipo assim, a geração passada durou o quê? 5 anos, né?
Tirando o PS2 foi 5 anos.
Essa tá no mesmo nível, sabe? O Xbox 720 já tá aí, sabe?
E em 5 anos nem mouse vai ter. Como é que vai ter controle?
Pois é, cara. Nem fala disso que eu e Fred travamos uma...
Eu cansei de discutir aquilo, eu ignorei depois, mas enfim.
Temos o melhor apresentador, né, da E3.
Cara, eu contei, ele deve ter falado umas 10 vezes. 2008 é o ano do PlayStation 3. Cara, que... Nossa, me irritou.
Defendendo ele já de cara, velho. Eu senti saudade dele quando eu vi o Satoru Iwata falando.
Você via que ele não tava preparado.
Eles chegaram a falar, eles falaram, mas o PlayStation 3 é o melhor jeito de você conseguir um tocador de Blu-ray. Assim, olha.
Não, o que eu achei
eles
foda é assim.
Eles apelando pra isso, cara? Pra você ter que comprar o seu game? Precisa de apelar pra isso?
Umas coisas que eu achei foda, primeiro, eles falaram tanto que 2008 é o ano do PlayStation 3. Pô, nós estamos no mês 7, cara. Quantos metal, quantos Metal Gear eles têm guardado aí pra esse ano ainda, cara?
Pois é, você vê a lista de jogos de PS3 pra esse ano, não é o ano do PS3, sabe? Então vamos falar dos jogos exclusivos, né? Os tão queridos exclusivos do PS3. Temos...
por enquanto exclusivos. Por enquanto aproveitem enquanto eles são exclusivos.
Temos o aguardadíssimo God of War 3, né? Que infelizmente não mostraram gameplay, só mostraram um CGzinho lá.
Eles mostraram um videozinho vagabundo de 30 segundos, cara. Não, ele assim, e agora vamos mostrar pra vocês, assim, todo mundo sabe que tá sendo produzido God of War 3, todo mundo, uau, beleza. Aí eles, agora vamos a um vídeo pra saciar a vontade de vocês.
Saciar a vontade, velho. Ô, hipocrisia, velho.
Ficou mostrando o mar, assim, as ondas batendo, aí no final mostra o Kratos, assim, ele fala alguma coisa, acabou. Fim.
Eu vou te falar uma coisa sobre teaser, velho. Teaser é uma desgraça, cara. É uma desgraça. Eu odeio teaser, velho. Teaser é que nem quando você tá morrendo de fome, aí chega alguém e fala, ah, tá, vou saciar sua fome, então. Abre uma pizza na sua cara, fecha e vai embora. Daqui a 2 anos você vai comer essa pizza, beleza? Isso é teaser, velho.
É isso mesmo, cara.
É isso mesmo, cara. É muito sacanagem, velho.
Eu já sabia que ia ter, o Kratos, já sabia que ele ia se vingar do Olimpo. Acabou, sabe? Tipo, não teve nada.
A única coisa boa é que a GameSpot viu o jogo a portas fechadas e eles falaram que tá muito próximo da CG mostrada o in-game.
Mas não temos como confirmar se eles foram pagos pra isso ou sei lá
isso
o
que nós podemos decidir quando nós vermos o jogo em si, né? Eu vou te falar uma coisa sobre essas previsões de crítica também, velho. Quando eu tava esperando F-Zero GX, o melhor jogador de F-Zero 64 no mundo, ele foi jogar F-Zero, velho. E o que ele falou, cara, foi isso. Quando você jogar F-Zero GX, não use muita roupa, porque você vai começar a suar por causa da adrenalina. Aí eu, que é isso? Nossa, cara, esse jogo vai destruir tudo.
Aí tá o Fred só de cueca a primeira vez.
Pegou o jogo, colocou no GameCube, tirou toda a roupa, sentou
o gelador ligado do lado, assim, suco de laranja na mão. Sabe, o jogo é legal e tal, é bom de se jogar, mas, pô, velho, tá longe de te fazer suar, entendeu? Qual é, cara?
Saindo de God of War, pra mim, o que realmente chamou atenção na E3 foi Little Big Planet, a apresentação.
Little Big Planet. Os números da Sony foram todos mostrados com a engine do Little Big Planet.
Ficou bem legal
uma,
mesmo.
Uma fase criada no Little Big Planet. E realmente, cara, pra mim, é o que mais chamou atenção na conferência da Sony, foi esse jogo.
A Sony vai segurar, porque é o foco dela, né, cara? Você vê que basicamente tudo que tem da Sony tá com o Little Big Planet dentro. Eu acho que esse ela vai segurar, nem que ela tenha que tirar o drive de Blu-ray e botar no Xbox 360. Pode ficar, só deixa a gente com o Little Big
Planet. Mas, cara, tá muito foda. É um jogo que você cria, né, o seu...
seu cenário.
Suas fases, seu jogo. Os usuários podem vender seu jogo para outros usuários.
Saiu uma fase que não foi mostrada na conferência, mas ser uma luta com boss bem divertida.
PlayStation 3 com HD de 80 GB vai ser vendido com o preço do de 40.
Sim, abaixou o preço, tá $400 agora.
Cara, eu tô com dó da Sony, velho. Perdendo dinheiro demais, cara.
Eles vão ter um prejuízo enorme, que eles já têm um prejuízo grande.
Sim, grande, né? Já tinha grande quando tava $600, né?
Mas por que eles gastaram mais ainda com monitor, velho? Fazia uma cabaninha lá, tava bom demais, né?
Isso é ótimo justamente pra gente, cara, porque a Sony, ela entrou nessa geração muito arrogante.
Entrou.
Ela entrou achando que todo mundo que tinha o Play 2 ia jogar no lixo e ia comprar o Play 3. Isso é ótimo, cara, porque eu acho que o próximo Play vai vir chutando bundas.
Exato. Outro jogo bem legal anunciado na conferência da Sony é o Meg, cara, que parece
isso,
que tá...
Isso, aquele 256 pessoas, cara, isso online, cara.
Vai ser uma zona desenfreada, cara. Você já imaginou, cara, você esperando lotar 128 negros no teu time?
Tem esse lado. Ainda mais no PS3, né, cara, que não faz ninguém.
Não, e daí tem um clã que tem 128 players. Entra os 128 pra um lado, fica você e teu amigo. Vai fazer o quê, meu irmão? Ah, chama o Kratos agora, põe o Kratos.
Mas aí, cara, eu acho que do jeito que eles falaram, não precisa ser 256, né? Tem os timezinhos lá, divididos por pequenos times.
Em oito equipes, né, cada... Tem equipes de 8 personagens cada.
Então acho que assim, pode ser até 256 players.
A ideia é essa.
Imagina, cara, você num mega mapa gigantesco com 253 jogadores, acho que isso é muito foda.
Sabe o que deve ter? Devem ter vários mapas, ou então o mesmo mapa com tamanhos diferentes, pra poder comportar diferentes capacidades.
Mas vai lembrar, cara, que aquele trailer que deles monstrou, eu vou gravar o próximo podcast de cueca se aquilo for em game, cara.
Eu também acho que não é, não, cara. Eu acho que não é.
Não é game, nem a pau, cara. Nem a pau. Não,
tipo assim, eu acho que a movimentação tá muito perfeita pra
ser. Não tem como.
E tá muito coordenado também, né?
Qual que é o problema da Sony? Ela acha que isso é bonito? Como assim?
Não, tipo, ela acha que a gente é burro mesmo.
É, não. Na E3 de 2005, tudo era CG, cara. É outro exclusivo do PS3 que foi mostrado.
Ó, pode pegar pesado, então?
Vai lá, pode falar.
Resistance 2, Fall of Man. Cara, achei maravilhoso, cara, aquele jogo.
Eu lembrei de Cloverfield vendo aquele jogo.
Com certeza, cara. Com certeza.
É, aquele monstro tá motherfucker.
Vocês realmente gostaram daquele Muppets Baby gigante?
Cara, eu achei o monstro cara, nossa.
Pera aí, eu sou um monstro, tá? Eu vim de outro planeta. Eu sou gigante e eu quebro prédios. Tem um cara que tá me atirando sem parar. Eu pego ele, ao invés de comer, eu ponho ele no chão de volta.
Caralho. Na real, acho que o monstro te joga pros lugares, né? Foi estranho isso mesmo, sabe? O cara, tipo, cair no chão e levantar e continuar a luta, sabe?
Não, mas tem uma hora que ele joga você longe,
cara. É, você vai pra outro prédio, né,
cara? Boa, mas, assim, você atravessa um trem.
E assim, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o seu personagem, ele não é inteiramente humano, não, sabe? Porque eles falaram lá que tem um vírus alienígena que está contaminando as pessoas, aí eles estão virando, tipo, uns zumbizão, eu sou a lenda, sabe como é? E o criador lá de jaleco, eu não sei o que é isso, mas o cara do jogo tava de jaleco na hora, qual o problema dele, por favor? Ele fala que seu personagem, ele defende a humanidade dos alienígenas, só que ele tá numa luta aí que ele se identifica mais com os alienígenas do que com os próprios seres humanos.
Depois de jogar Call of Duty 4, cara, eu fiquei muito mais exigente com a movimentação dos personagens, assim, sabe? A arma fica parada, chega a dar raiva, assim, da arma não ter uma movimentação fluente, assim, sabe? Aqueles zumbis pulando o muro, o que que é aquilo, cara? Tipo, sério, eu achei muito estranho, zumbi não, né? Pô, os cenários estão gigantes, realmente tá bem impressionante isso, assim, mas na questão, assim, da movimentação, eu achei bem fraco ainda.
Mas,
assim,
sobre os zumbis, eu acredito que o foco deles não seja tanto zumbis assim.
Não sei, cara, eu acho que as naves, as criaturas gigantes é que não são foco, eles devem acontecer raramente.
Foi isso que eles deixaram em evidência no trailer, né, de jogabilidade.
O trailer quer fazer você comprar, né? Temos também o Infamous, né?
A ideia do Infamous é que você consegue poderes a partir de um acidente, né? Só que, assim, é um jogo meio sombrio, não é um jogo do tipo você é um super-herói feliz lutando contra o crime, sabe? Você, na verdade, começa a destruir a cidade e cabe a você decidir se o seu personagem vai ser um cara
bom,
ou vai ser um cara que vai destruir tudo. E ele tem muito potencial pra ser um cara do mal, sabe? Pelo que você vê nos trailers e tal. Ele só destrói carro, explode trem, mata gente, sabe? Chuta cachorro.
É, rouba doces das criancinhas.
Eu achei aquele jogo legal, cara.
Foi mostrado mais uma vez a Home, né? A tão esperada e adiada Home. Alguém pode dizer aí o que é?
A Home, cara, ela é o Second Life do PlayStation 3. Na verdade, pra mim, cara, o melhor da Home é que ela tá mostrando um dos melhores gráficos dessa geração, assim. Tá vindo muito bonito, assim. Eles mostraram as salas especiais dos jogos, assim, que eu achei bem bacana. Então tinha lá a sala do Warhawk, todo mundo em volta, tipo, de uma mesa.
Ah, eu vi.
É, e eles entravam no jogo por ali. Então essa parte eu achei que ficou legal.
Cara, isso ficou legal. Eu gostei pra caramba desse negócio.
Eu acho que eles vai ser alguns jogos específicos, assim. Você vai ter a sala dos seus troféus, assim. Tipo, você vai lá, constrói tua casa. Daí você vai ter uma sala com os seus troféus. Vai ter, tipo, uma sala com os arquivos, uma sala de bate-papo. Vários joguinhos online, assim. Tipo, sinuca,
precisa do dinheiro,
assim. A promessa é bem bacana, assim. Só que eu acho que ela vai acabar sendo vencida pelo cansaço de tanto tempo que tá demorando.
Tá demorando mesmo. Imagina se os Mies tivessem isso, né, cara? Você, sei lá, entrar no mundo de Zelda, assim, todo mundo lá conversando.
Ó, cara, não fala isso, assim. Não fala isso não, André. Vou começar a chorar, velho. Fala isso. Ficou legal, cara. Ficou meio engraçado, assim, até, sabe? Tipo,
ficou bacana.
Tudo destruído e tal, e a galera conversando numa boa, assim, no cenário e tal. E parece que eles vão fazer isso de vários jogos, entendeu? Eu espero que eles trabalhem muito nisso, sabe? Que ficou bem interessante
a
ideia.
O que parece é que, assim, a Sony vai começar a obrigar a ter trophies em todos os jogos, né? Eu tô achando que quando a Home for lançada, vai meio que ser obrigatório você fazer uma sala para o seu jogo, assim, sabe?
Vamos falar pra quem não sabe aí, o que são trophies, achievements e tal? Por que que isso tá fazendo tanto sucesso? Vamos falar rapidamente sobre isso.
Na verdade, quem começou com isso foi a Microsoft, né? E realmente trouxe um nível novo de vício, assim.
É, de competição, né? Competitividade.
Os jogos tinham 25 achievements. Alguns são realmente fáceis de conseguir e outros são bem complicados, assim. Tem achievements que são beiram um impossível, assim.
Lendários,
tem,
né?
É, tem uma do Halo 3 que é você terminar sozinho no nível insano, assim, sabe? No nível herói.
Isso é que é polenha na fogueira no mundo hardcore, velho.
É, exato. Essa é a diferença, cara.
Do jogador hardcore,
exato, cara.
Isso é
hardcore total.
Não, palmas pra quem quer que seja que teve essa ideia.
Microsoft.
Bacana.
Palmas pra Microsoft.
Existem lá nos Estados Unidos, assim, tem pessoas que compram o pior jogo do planeta pra conseguir os New Achievements.
Oh, muito doido, vai, muito bom. Não, palmas pra Sony por ter copiado também, por favor. A ideia ficou muito... Copiar isso é uma boa ideia também.
Ô, Bad, você tá pondo fé no Killzone 2?
Cara, Killzone 2 é o jogo mais impressionante que a Sony já anunciou, cara, pro Play 3. O que os caras estão prometendo pro multiplayer e o que eles têm mostrado nos vídeos tá fora do patamar já visto, assim. Eu diria até que ele vai passar o Gears of War 2, assim, cara.
Sério, justamente, cara?
É porque eu acho que a Unreal Engine, ela já ficou um pouco saturada, assim, sabe? E a física do jogo tá perfeito, cara. Aí do jogo a gente não conseguiu ver ainda, porque não tem nenhum vídeo que mostre uma AI decente, mas o que mais me impressionou é o que eles vão fazer com o multiplayer do jogo, cara.
Como é que vai ser, cara?
Eles estão incorporando as classes basicamente como é no Team Fortress 2, ou seja, vai ter classes específicas, e eles estão incorporando profissões como no Final Fantasy. Ou seja, você vai ter, sei lá, tua profissão primária, que é ser médico, e sua profissão secundária, que é ser, sei lá, assalto. Você vai ganhar XP, digamos assim, dropando medkits pelo cenário e tendo rush. E cada uma dessas combinações vai te dar algumas habilidades especiais, assim, tá? Pô, achei legal. Isso, tipo, maneiríssimo.
Que foda, cara. Isso é massa.
Killzone tem história, assim, você sabe? Do 1? Que tá todo mundo se matando, de repente?
É, não. Não sei. Eu joguei Killzone...
Então, eles estão se matando.
Eles estão se matando. Só isso que importa.
O Little Big Planet vai agradar todo mundo. E o Killzone 2, eu acho que vai agradar só uma massa específica que curte FPS, assim. Mas ele é o carro-chefe do FPS da Sony, sem dúvidas, assim. Killzone 2 e Little Big Planet e o Drive de Blu-ray são os únicos motivos que eu vejo pra comprar um PS3, cara.
É, pra mim ainda tem God of War.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra Microsoft, que eu acho que ela vai ouvir esse podcast, tá?
Com certeza, fala aí.
Cadê Alan Wake?
Cadê a bodega do Alan Wake?
Eles mostraram umas imagens, cara, todo mundo babou. Um ano depois, todo mundo achou pai, eles lançaram outras imagens, todo mundo babou. Um ano depois, eles lançaram mais coisas. Cadê o jogo, cara? Não sai nada. E parece que agora pra TGS desse ano, eles anunciaram que vão finalmente mostrar alguma coisa.
Teve vídeo do Game Forever?
Não, eles tiveram a cara de pau, velho, de montar um PowerPoint freak, completamente bizarro. Tipo, não trazendo nada de novo, assim. Só um monte de imagens, então. Assim.
Ah, tá.
É. Vai sair quando sair o CD do Gun.
Ah. Exatamente.
Vai sair junto, né? Inclusive a trilha do Duke Nukem Forever vai ser o CD do Gun.
É, vai ser um pacote.
Por isso que não sai, né? Uma coisa trava a outra. E o Siren também, de terror.
Ah, é, Siren, é.
Tá legal, cara. Gostei.
Tá. É ao contrário daquele de PS2.
Esse de PS2 que a gente jogou era o que tinha um cachorro com cara de gato?
Isso.
Ah!
Era um do menino na floresta, era um jogo muito bizarro mesmo, muito japonês, sabe? Então, das outras empresas, né, os principais destaques de modo geral, assim, os trailers mais chamativos e os jogos que mais estão prometendo. Pra começar, cara, antes de mais nada, assim, pra mim, o principal de todos, ever, assim, Mirror's Edge.
Sim.
Sem sombra de dúvidas.
Que igual eu tava conversando com o André, foge um pouco daquele cenário cinza e destruída.
Tá bem colorido, né, cara, Mirror's Edge.
É, esse foge bem bastante, clean, né, cara. Tá bem clean.
A coisa mais inovadora que eu vi nessa E3.
Tá muito foda
gráfico mesmo. Tá excelente, o cenário tá muito bom, a movimentação dela ficou muito legal, e a ideia é mega criativa,
sabe? E assim, o estilo, né, velho, você vê que o jogo tem um estilo, assim, sabe, tem personalidade, então.
Não é mais do mesmo, daqueles.
É, não é um genérico, assim, né.
O Real Engine ganhou um desafiante à altura, né, que é essa DICE.
É,
a DICE. Foi utilizada no Bad Company, ficou muito bom, e agora no Mirror's Edge.
Esse jogo é da Electronic Arts?
Isso.
Vai sair pra 360 e PS3, né?
360, PC e PS3.
Nenhuma chance pra destruir, não?
Isso é uma versão 2D, casual, que não tem
casual. Não, você não, não controla a Faith, não. Você controla um Mi da Faith na versão do Wii.
Você simplesmente isso corre enquanto você toca um violão, assim.
Wii Music.
Só que assim, você não precisa se preocupar em cair. Você não cai, entendeu? Você não falha. Você só grava o vídeo de você correndo e mostra pro seu amigo. É isso, lá do Wii.
A versão do Wii, você, assim, você aperta os botões aleatoriamente e ela faz todos os movimentos. Você só assiste, entendeu? Você não precisa se preocupar. Porque você não vai falhar.
A Nintendo já tem teve respeito já.
Um dia. Dessas empresas, assim, a EA foi a que mais se destacou, sabe? Ela tem, além do Mirror's Edge, ela tem o Crysis Warhead, né? Uhum. Outro jogo muito legal da EA que foi mostrado é o Dead Space.
Dead Space, cara, vocês chegaram a ver o trailer oficial do Dead Space, cara?
Aquele que começa cantando a musiquinha?
Aquilo ali é trailer, meu irmão. Aquilo ali, você se mija de medo só com o trailer, cara.
Foda.
Sério, por favor, aprendam a fazer trailer, cara, porque aquilo ali superou tudo. Assim, se eu tivesse mostrado um vídeo, um game, não teria sido tão impressionante, assim, quanto que foi aquilo, cara.
Eu achei que tem um clima do Alien, né, o filme do Alien. Porque, assim, né, uma estação espacial isolada totalmente, lá dentro você tá ferrado, tem aliens e criaturas querendo te matar e tudo mais. Outro esperadíssimo, que já tá anunciado há muito tempo também, é o Spore, né. Ele já tá anunciado há tanto tempo que eu criei uma imagem dele na minha cabeça, e agora sempre que eu penso nesse jogo, eu penso na minha versão de Spore, não na verdadeira, entendeu?
Agora vai, mas custou, viu? Foi chorado esse, nossa
foi, senhora. Foi difícil.
Eles estão fazendo também um trabalho desgraçado de deixar o jogo enorme, né?
É muito bacana eles terem lançado aquele Creature e não sei o que lá antes. Todo mundo que comprou e compartilhou aquilo já gerou um monte de NPC pois divertido pro jogo em si, né?
E outro trailer...
Não, eu ia comprar ele pra fazer tigre, entendeu? Cara, deve estar muito doido, velho. Nossa,
não sei se você tinha saído antes, aquele trailer do Far Cry 2 tá bem legal.
Cara, Far Cry 2. Esse jogo tá muito bonito, cara. Tá realmente impressionante. Nossa. Eu acho que esse vai vir pra bater de frente com o Crysis, assim, cara.
É, com certeza.
Eu acho que passa Crysis frouxo, assim, tranquilamente.
Que... Parece que eles estão explorando muito o clima Survivor, assim, no meio da floresta, né? Que você tem que dormir e tal. E você usa uma bússola e tudo mais, cara. É. Legal.
É, bem legal. Vamos fazer uma votação aqui. Quem vocês acham que se deu melhor na E3?
Microsoft.
É, Microsoft.
Eu também, Microsoft.
Comparando as três, tá, a Microsoft foi a melhor, mas ainda assim não foi aquela coisa
mega
explosiva, isso, não, né, velho? Eu acho que...
Como o Bada disse no início, foi a menos pior.
É. Uma coisa que eu senti falta nessa
foi
E3...
Foi sal, né, cara?
É que a E3, normalmente, eles mostram jogos novos, né, cara? Assim, eles anunciam. Uhum. Eles só mostraram coisas que todo mundo já sabe que tem,
mas
né,
é exatamente cara? Isso, cara. Como a E3 tá perdendo expressividade, eles não querem gastar os mega anúncios dele nela, entendeu?
Isso deixou ela tão sem sal, assim.
A Nintendo, você sabe que ela tem o Kid Icarus pra anunciar, eles só não quiseram.
Uhum.
Você sabe que a Microsoft tinha um anúncio da Band.
Outra coisa que eu não entendo, por exemplo, a Nintendo tinha um Pikmin 3 pra anunciar. Por que que não anunciou jogos na conferência? Por que que foi esperar o Miyamoto falar isso num trem fechado?
Tem que pegar o Miyamoto bêbado pra você fazer ele contar alguma coisa.
Tem que colocar pra beber. Vamos lá então. Fred, qual foi o seu melhor e pior momento da E3?
Pior momento é difícil decidir, mas é o que eu mais quero falar, porque, cara, um cara fazendo flexão de braço no meio da E3 tinha que ser crime. Entendeu?
Não podia. Não, você tem que escolher um, Fred. Você tem que escolher um.
Tem que escolher um?
Tem.
Eu não vou falar o E-Music porque tu não vai falar ele. Tá, então deixa eu pensar aqui. Me dá 15 segundos. É, o E-Music.
É, não tem escolha.
Não.
André, vamos fazer assim. O pior momento foi o E-Music. Depois do E-Music,
o pior momento de todo mundo foi o E-Music. O segundo pior momento, então.
O cara fazendo flexão de braço foi muito ridículo, porque aquilo nem sequer tem a ver com o jogo que eles estão querendo vender. Não é como se fosse um Wii push-up que estivesse sendo vendido, que o meu amor estava fazendo flexão. Não, o cara fez flexão de braço, levantou e começou a falar do jogo Liga da Justiça, sabe? Não, eu voto esse como pior momento da E3 pra mim. Pra mim, o melhor momento, sinceramente, foi quando eu vi o Resistance 2, porque era uma coisa que eu não conhecia, sabe? E eu achei muito interessante aquela coisa de você lutar contra monstros gigantes e tal.
Thiago, melhor e pior momento?
Pra mim, eu acho que o melhor momento foi a volta do carinha da Square pra anunciar o Final Fantasy 13 pro 360.
Ah, é? Nós esqueci dessa bomba.
Pra quebrar, assim, essa chatice desses
itens. Sim, sim, sim.
E o segundo pior momento pra mim, né, depois do E-Music, foi aquele cara chato do PlayStation tentando promover o PlayStation de todas as maneiras, mas ele não se convencia de jeito nenhum.
Bada, qual foi o seu melhor e pior momento?
Pra mim, a pior coisa que teve na E3 foi o cancelamento do anúncio da Bung. Porque, apesar de eu acreditar nos motivos da Microsoft e realmente até concordar com alguns deles, eu acho que ela entraria como a minha melhor coisa, independente do que fosse. Melhor momento foi o E-Music.
É, realmente.
Foi o único que me deixou em êxtase, cara, porque tava muito engraçado. Não podia ser de verdade, cara. Eu achei que uma hora eles iam sair tirando, sabe? Acharam que era isso, né?
Aí eles puxam a lona assim, tá o Link lá todo imponente, assim.
Aí cai, assim, o Zelda novo, Mario e tal, eles mostram de verdade.
Kid, né? Icarus, Metroid, todos os jogos legais.
Mas o meu melhor momento, uma coisa que agora eu tava vendo aqui e realmente me deixou muito feliz, foi Halo Wars.
Então, o meu pior momento, obviamente, depois de Wii Music, foi os executivos da Nintendo querendo te fazer sorrir com aquela palestra de PowerPoint falando, a Nintendo vai te fazer sorrir e a Nintendo te fará feliz. E assim, cara, deviam proibir esses caras de participar. Sabe, assim, eu acho que, assim, eles deviam expulsar todos os executivos de apresentar e deixar a Gleidos do Portal apresentar tudo, né, 3D.
Tá, acho que... seria melhor mesmo, cara. Seria até mais pessoal aquele negócio. É.
E pra mim, o melhor momento, assim como o Thiago, foi a revelação de Final Fantasy 13. Eu fiquei imaginando, né, os fãs lá e tal, vendo aquilo e tal. E depois a repercussão que isso deu, cara. Isso não me beneficia nem prejudica em nada, mas eu adoro ver o circo pegar fogo, entendeu?
André, imagina um sonista vendo, aí o cara aparece e fala, não, sai daí.
Pra vocês, então, o que faltou nessa E3, Fred?
Faltou público animado, senti muita falta disso, mudaram, tinha que mudar, não sei o que, não interessa, senti muita falta disso, acho que tirou a alma da E3 fazer isso. E dois, faltou notícias bombásticas, estilo, vamos ter Final Fantasy 13 pra 360.
É, se tivesse mais umas 10 dessas, seria bom, né?
É, seria bom, exatamente.
Ah, pra mim, realmente faltou anúncios, mas principalmente, tipo, novidade de qualquer tipo, sabe?
Então, o que nos resta esperar são os próximos eventos de game, tipo, Tokyo Game Show e aquele Leipzig, né?
Leipzig, é o nome da cidade da Alemanha.
Mas eles já avisaram que ano que vem a E3 vai voltar a ser maior.
Ah, é?
É, eu não sei o que vai ser maior, se vai ser...
mais jornalistas, né?
Mais jornalistas.
Mais executivos, mais publicitários.
Mais PowerPoints, menos anúncios.
Mais chatice, mais casual.
Porra, cara, teve tanto live em stream da E3, sabe? Pô, podia ser um evento, cara, que o mundo inteiro podia acompanhar.
Pois é, cara.
Sabe? Uhum. Pô, tinha tudo pra ser muito foda.
Impressionante como que eles conseguiram fazer uma coisa tão bacana, né, cara? Fica tão chato, tão ruim, né? Impressionante.
É verdade.
Bom, outros trailers interessantes estão no link do post. E como vocês devem ter visto no post anterior a esse, estão várias enquetes sobre a E3. A gente vai fazer uma votação entre os ouvintes do podcast e os visitantes do site. E semana que vem a gente dá o resultado, né? O dúbio prêmio E3 2008 do download, né?
Isso aí.
Então votem e não deixem de mandar seus comentários, e-mails com as suas impressões da E3, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, suas histórias com a E3, enfim, mandem o que vocês quiserem.
É isso aí.
Então, até semana que vem e game over.
Game over.
Adeus, sai.
Olha, o que vocês acham da gente fazer sobre Street Fighter? Depois do de Soul Calibur, assim, pra variar bastante o tema.
Ah, eu acho que a gente deve fazer sobre Tekken, né, cara?
Eu acho que a gente devia fazer sobre Legend Hand of God, Império Romanum. Nossa senhora, mas que beleza. São jogos como esse que me dão uma alegria de ver. Nossa senhora, Uber Soldier 2, The End of Hitler. Não, é esse, velho. A gente vai fazer dele, agora. Vai, vamos lá. Aperta Start, estamos começando o 12º round do podcast Download. A gente fala exatamente sobre esse mega jogo de primeira pessoa, Uber Soldier 2, The End of Hitler, sabe? Porque o primeiro foi um grande sucesso. E daqui a pouco a gente volta para os comentários. Então, estamos de volta. Fernando, o que você acha do Uber Soldier 2, The End of Hitler?
Ah, cara, eu acho que ficou muito legal, porque foi o The End of Hitler. Então, você viu que é um jogo muito antigo. Isso, mas seria mais antigo ainda se fosse The End of Napoleon. Que seria uma coisa mais antiga, segundo a história arcaica da Judéia.
É, então a gente fica por aqui essa semana e... Bom, não deixe de enviar seus comentários e, né, obviamente, e-mails... E então, até semana que vem. Game over.
Ah, ficou bom, véi.
Pronto, deixa eu editar aqui. Ficou bom.